a presente sessão ordinária deste dia 28 de agosto de 2023. Primeiramente, quero agradecer à colega Daniela, minha vice-presidente, que me substituiu na sessão passada, diante da impossibilidade de estar presente, conduzindo os trabalhos com maestria e responsabilidade. Temos também hoje a ausência do colega Macari, que está sendo substituída pela suplente Jéssica Baldiceira. Seja bem-vinda, Jéssica. Convido, portanto, para exercer o cargo de primeiro secretário da mesa, o colega Jorge Cupini. Solicito, então, à secretária da Casa, a servidora Isabete, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Cecato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scanigata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Jéssica Baldiceira.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido, então, a vereadora Daniela Bonatti a ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho, Mateus 23, 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixeis entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: Se alguém jura pelo templo, não fale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: Se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo, o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão ordinária do dia 21 de agosto está à disposição na Secretaria da Casa para vista dos senhores vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 14 de agosto está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 14 de agosto está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão e os que não concordam querem se manifestar. Aprovada, então, a ata do dia 14 de agosto. Eu solicito, então, agora o primeiro secretário que leia o ofício PM 181-2023.
Ofício PM número 181-2023, Campinas do Sul, 25 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor Leonir Scanagata, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, em atenção à disponibilidade de tempo, à participação na próxima sessão da Câmara Legislativa, que nos fora concedida, pugnamos para que se ajuste uma nova data. Tendo em vista que nesta próxima segunda-feira, dia 28, estaremos em compromisso na capital do Estado, recebendo o ônibus escolar do programa Caminhos da Escola para o nosso município, conforme convite em anexo. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Fica então, diante do impedimento do senhor prefeito, desejar concedido o espaço solicitado na sessão ordinária do dia 18 de setembro, considerando que nas sessões do dia 4 e dia 11 teremos a apreciação da LDO. Eu solicito, então, agora a segunda secretária que leia o requerimento de protocolo 063 de 2023, de autoria do vereador Jorge Cupini.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno desta Casa, apresentar pedido de providência. Após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. Seja através do Departamento de Trânsito contatado com as empresas que prestam serviços de transporte rodoviário de passageiros, ônibus, Laux e Spazini, para o fim de confeccionar placas a serem afixadas em locais estratégicos, contendo a informação dos horários de embarque e destinos. O presente pedido se faz necessário, pois ainda muitas pessoas se servem desse meio de transporte para locomoverem-se para outras cidades, a partir de Campinas do Sul, e muitos não sabem os horários e destinos de cada companhia. Demais justificativas em plenário, Campinas do Sul. Jorge Luiz Copini, vereador MDB.
Então, o requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos escuta através da rádio, o pessoal que nos acompanha aqui nesta casa na noite de hoje, nosso boa noite. Em relação, então, a esse requerimento, eu era para ter feito já dias atrás, né, como não pude estar na sessão, então hoje eu estou fazendo. Pelo seguinte, várias pessoas já nos cobraram, inclusive nós vereadores, por que não tem um aviso do horário dos ônibus? Se você percorrer a nossa cidade durante o dia, várias pessoas vão abordar vocês. Por quê? Pedindo que horas passa o ônibus, aonde que ele para, né? Que horas vem de Erechim, que horas vai Entre Rios. E ninguém sabe, nem nós não sabemos. Então, aqui estou fazendo uma sugestão aí ao executivo, que fale com o Josué, que é do trânsito, ele que procure falar com essas empresas, ver certo o horário de saída, a hora de chegada, a hora que sai, né? E que se coloque, de repente, uma sugestão, aqui nesse abrigo da praça, né, onde é bem frequentado, de repente com algum adesivo, né, Magalha? Vocês que trabalham com esse material. Porque se você colocar papel aí, eles vão rasgar. Então, que você coloque um adesivo, né, reforçado, com o horário dos ônibus. Assim o pessoal para ali e vai ver, né, que horas o ônibus sai. E também, de repente, se puder, claro que do outro lado tem comércio, mais uma parada de ônibus daquele lado da praça, né? Porque o pessoal muitas vezes esperam aí. E quando chove, vocês sabem que é difícil. Então, não sei qual é a melhor saída, mas temos que pensar nisso também. Então, agradeceria aí ao líder do governo, o Santolin, né, que leve essa preocupação ao Josué ali, né? Se for possível, que coloque, então, um adesivo com esses horários.
Jorge, me permita uma parte?
Pois não.
Eu tinha entrado em contato com ele, porque é que nem você falou, várias pessoas, quando se encontra, fica perguntando, porque é que nem você colocou aqui no teu requerimento. Nem todo mundo tem carro, nem todo mundo vai para, por exemplo, para Entre Rios ou para Erechim também de carro, né? Procura o antigo modo que é o ônibus, né? E eu falei com o Josué já, entrei em contato com ele, eu acho que há uns 15, 20 dias. Ele disse que ele ia entrar em contato e daí você veio com o requerimento muito bom, né? A sugestão que nós tínhamos era colocar realmente ali na praça, onde tem os abrigos que tem ali, né? Fazer... É o que vocês fazem ali, Magali, que é o... Isso. E colocar nesses abrigos aí. Mas, claro, vamos conversar de novo, de repente, em outros lugares também, uma placa. Por causa que aqui embaixo também, na esquina, tem bastante gente que pega. Aqui onde que era a oficina, a antiga oficina do Tchenka e do Rampanelli. Ali também tem uma paradinha que o pessoal espera, porque às vezes o ônibus não desce aqui por essa rua. Às vezes ele vem por ali. Como a parada também é uma parada aí que possa pegar, né? Daí, de repente, aí também colocar uma placa dos horários, né? Obrigado, colega.
É isso aí, Santolin. Então, nesse sentido, né? Muita gente usa o ônibus ainda, a gente sabe disso, né? A maioria tem carro, como você falou, mas muita gente está usando o ônibus ainda, como meio de transporte. Se você observar, quando chega o ônibus ou passa por aí, sempre tem 7 ou 8 dentro, com certeza. Então, nesse sentido, para melhorar, né? Informação nunca é demais. Então, era isso, senhor presidente e colegas vereadores.
A palavra continua, então, à disposição dos senhores vereadores. Então, o requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que leia o requerimento de protocolo 065-2023, de autoria do vereador Jorge Cupini.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que cumpra com o seguinte: seja apresentado no prazo legal prestação de contas dos gastos suportados pelo município com a realização da feira de 2023, inclusive com os repasses do recurso, se houve. Ainda considerando que a entidade parceira CDL ocupou um espaço público e explorou economicamente, arrecadando receitas e realizando despesas, por ocasião desse evento, seja fornecida prestação de contas nesse sentido, com cópias de documentos comprobatórios. Anexe também toda a documentação pertinente que regrou a parceria entre Poder Público e CDL. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 28 de agosto de 2023. Jorge Luiz Cupini, vereador MDB.
Então, o requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse requerimento estou fazendo porque, como eu falei há dias atrás, ou mês atrás, não lembro mais certo, a população está à mercê de informações sobre essa feira que aconteceu em nosso município. Se a feira foi boa ou não foi, não sei. Acredito que foi boa a feira, com certeza. Mas há muitas informações que não chegam à população, né? A prestação de contas. A gente sabe que não veio para essa casa. Sempre é de costume que passava por aqui, mas dessa vez não passou. Então, nós como vereadores, temos a obrigação de saber quanto foi gasto na feira. Eu não sei por que não fomos informados ainda, né? Então, esse é o papel nosso de vereador. Embora muitos digam por aí, tá, que nós somos uns inúteis, né? Somos inúteis, então, vamos começar a fiscalizar melhor, tá? Porque vir aqui só tomar café não dá, né? Então, vamos começar a trabalhar, vamos começar a fiscalizar, vamos ver o que está acontecendo, vamos começar a pedir prestações de contas e assim por diante. Então, eu acho que temos que ser informados, né? A gente só sabe de um valor que foi gasto nessa feira e é um direito nosso de saber. Então, eu espero que o Executivo mande para nós, no prazo devido, que é 15 dias, e senão vamos tomar outras providências.
Ah, vereador Jorge, me concede uma parte, por favor?
Sim, vereador.
A respeito da feira, eu acredito que sim, que nem tu disses, que para os comerciantes foi uma feira sensacional. Para nós, vereadores, é nosso cargo, é nosso dever, é exercer a função de fiscalizador. Você bem dissesse no teu requerimento que nesta casa é a primeira vez que não vem um projeto para concessão de uso com a prefeitura, com a prefeitura e CDL. Então, que esses documentos sejam fornecidos não só para vistas, porque em ação legal isso tem que estar nesta casa. Seria isso.
Pois bem, vereador, então nesse sentido, então eu peço ao Poder Executivo que, na maneira do possível, nos encaminhe então esse pedido de requerimento, nos informando aí valores e datas, enfim, tudo o que foi gasto na feira. Então era isso,
Jorge,
senhor presidente.
Me permite mais uma partezinha?
Sim.
É, falando com o prefeito hoje, que ele está... Você sabe que ele foi para Porto Alegre, para a capital, para buscar um ônibus que está vindo para o transporte escolar. Ele disse que sim, que dentro de 15 dias vai vir a prestação de contas. É para ficar sossegado que vai vir nessa casa aqui a prestação de contas.
Ótimo, melhor, Santolin. Assim a gente fica sabendo e a população também, né? Fica uma coisa transparente, tá bom? Era isso, senhor presidente e colegas vereadores.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O requerimento, então, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento por unanimidade. Temos para apreciação em segundo turno o projeto de lei complementar 05/2023, que altera o padrão de vencimento do agente de controle interno e respectiva emenda formulada pela CUP. A emenda da CUP está em segunda discussão. A palavra está com os senhores vereadores.
Por uma questão de ordem, é o projeto 005, senhor presidente.
05.
Eu gostaria de dar uma contribuição.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui hoje, os que nos acompanham também de casa pelas redes sociais. Quando a gente se refere a este projeto 005, colegas, houveram muitos comentários sobre o projeto de lei complementar, né? Onde foi votado em primeiro turno, então, na sessão da semana passada, o aumento é do vencimento básico da servidora detentora, então, do cargo de agente de controle interno da municipalidade. Sua colega, vereadora Jéssica, né? Muitos servidores de carreira mostraram insatisfação porque esta casa aprovou o aumento, enquanto que o vencimento dos demais permanece bastante defasado, né? E com um vencimento básico de 1.139, logo menor que o salário mínimo, e eles estão com a razão, os servidores estão com a razão. Nós sabemos que todos os servidores têm como base de cálculo para seus vencimentos, o menor básico. E o projeto enviado pelo Executivo passava o salário da servidora de R$ 2.370 para R$ 4.946,00, sem alterar a carga horária de 20 horas semanais. Então, esta casa analisou bem o projeto e decidiu que a servidora, embora seja merecedora de um melhor salário pela função importante que exerce, poderia ter um aumento um pouco menor do que a proposta feita pelo prefeito, pensando também nos demais servidores, que não tiveram os seus salários aumentados. Então, decidiu-se aqui por emendar o projeto, onde todos os vereadores concordaram com a emenda, e diminuir de R$ 4.946,00, proposto pelo prefeito, para R$ 3.772,00, um padrão a menos, para não ser tão elevado o aumento. Então, este é o cálculo. Se aprovado o projeto, nos termos que o prefeito mandou, o aumento seria de quase 110%. E pela emenda que esta casa fez e aprovou, teve um aumento bem menor. Ou melhor, embora justo, porém de aproximadamente R$ 1.400,00, ao invés de um aumento de quase R$ 2.600,00, como pedia o prefeito. Entender que a servidora, colegas, merece o aumento, não quer dizer que os demais servidores não mereçam também ter aumento. Mas a responsabilidade de mandar o projeto é, para os servidores, é do Poder Executivo. É única e exclusiva do prefeito. E nós, vereadores, esperamos ansiosos para aprovar aqui nesta casa um projeto de lei que seja mandado pelo Executivo, aumentando o menor básico, pelo menos pelo valor, para ter um valor compatível com o salário mínimo, para que todos os vereadores sejam beneficiados indistintamente. Nós não nos manifestamos na sessão passada. Pediu a palavra,
vereadora? Vereadora, sim.
Pois não.
Todos os servidores, a senhora falou vereadores, servidores.
Todos os servidores.
Mas, enfim, já que a senhora me deu a palavra, só concluindo, então, que esse, o seu raciocínio aí, então esperamos mesmo que o prefeito reveja, né, esse quadro de servidores que ganham abaixo do teto, que tem muita gente aí ganhando muito pouco, realmente, né? E como a senhora falou, essa servidora, ela merece mesmo esse aumento, porque a gente sabe da responsabilidade, né, que ela tem perante o Executivo. Né? Passa tudo por ela. Inclusive aqui na nossa Câmara também, nesta casa. É ela que faz o controle da Câmara, do Legislativo também. Então, nesse sentido, vereador, eu acho que eu também fui abordado por vários servidores. Né? Então, assim, ó, fiquem tranquilos que não está nada fora do normal. Então, era isso, colega vereador. Obrigado.
Obrigada, colega Jorge. Então, nós, inclusive, estávamos justificando, né, senhor presidente, que não nos manifestamos na sessão passada, porque nós sabemos que para o projeto virar lei, ele depende de duas votações. Então, hoje estamos nesta segunda votação. Porém, agora, então, nós podemos falar para afirmar que aqui nós somos totalmente favoráveis que venha um projeto de lei aumentando, como disse o colega, também o salário para todos os servidores. Portanto, isso não depende de nós agora. E a gente sabe que tem problema sempre de margem, né, de gasto de pessoal, e que se não tiver margem de gasto de pessoal para aumentar o salário de todos os servidores concursados, que se diminua, né, a quantidade, talvez, de CCs, de contratado, que a gente tem ouvido e visto, né, no site, são mais de 100, e que se crie, então, uma margem para beneficiar o maior patrimônio que o município tem, que é quem trabalha para fazer a máquina pública andar, que é o servidor público de carreira. Obrigada, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Na palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população campinense que nos assiste e nos escuta pela live da Rádio Campinas, aos nossos companheiros aqui, presidente do poder do Partido Progressista e vice-presidente, ao nosso amigo Claudiomiro Cardoso, que está aqui nesta casa nos assistindo hoje. Meu boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre esse projeto que me faz, por esses motivos, repensar, reavaliar o meu voto. Faço minhas palavras da colega Rosângela. Porém, ao receber informações e ser abordado, como os demais já foram, eu vejo que a necessidade que temos de reclassificar os nossos cargos públicos e salários públicos. Eu vejo muitas pessoas com salários ganhando o básico, que o básico do nosso salário público, ele é de 1.139. Sabemos que, conforme o nível, aumenta pelo básico, mas o básico é menor que um salário mínimo. E para avaliar essa minha fala e o meu voto contrário a este projeto, eu não posso, eu, vereador, eu não posso aprovar um projeto onde uma pessoa só ganha aumento de salário. Se nós fazermos uma reclassificação de cargos e salários, onde o que ganha mais pode ser reduzido e o que ganha menos pode ser levantado, ser aumentado, podemos ter um denominador comum. Eu não sou contra que a agente de controle interno ganhe seu aumento. Eu sei da sua dificuldade, eu sei o quanto ela batalha e sei o quanto é necessário ter para ela isso. Mas pense você também, e os outros que ganham menos de um salário mínimo? Eu não posso dar o meu voto sabendo que tem pessoas que ganham menos. Eu sou justo, mas justo com todos. Faço as palavras minhas, as mesmas da Rosângela, da colega vereadora Rosângela, porém, o meu voto para esse projeto é ao contrário. Seria isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, os que nos ouvem pela Rádio Campinas. Bom, eu gostaria de falar sobre esse projeto, porque, como a colega Rosângela falou, eu também sou técnica de controle interno. Eu atuo no município de Paulo Bento há mais de 8 anos. E falaram em aumento. Então, não está tendo um aumento. Foi proposto uma equiparação salarial, porque o salário de controle interno do município de Campinas, ele está muito defasado de toda a região. Então, foi feita uma pesquisa, por exemplo, aqui, todos de 20 horas, tá? Todas as pesquisas. Quatro Irmãos, 4.817. São Valentim, 5.387. Entre Rios, 4.191. Viaduto, 6.036. Paulo Bento, 4.830. Estação, 4.487. Ponte Preta, 4.001. Todos os cargos são de 20 horas. E todos eles são de nível superior, com formação em Direito, Ciências Contábeis, Economia ou Administração. Então, essa equiparação ela é necessária de acordo com a responsabilidade que o cargo tem. Não desmerecendo nenhum outro servidor, mas olhando para esse cargo, porque não é um serviço que todas as pessoas veem o que está acontecendo. Nós trabalhamos, fizemos as nossas auditorias para prevenção e para que não aconteçam erros, para sugerir melhorias. Então, o nosso trabalho, ninguém vê o que está acontecendo. É um trabalho interno, ele é mais direcionado com o Tribunal de Contas, então a gente trabalha também diretamente com o Tribunal de Contas, somos um braço deles dentro da Prefeitura, e é necessário, então, essa equiparação. O padrão 13 que tinha sido proposto, ele ficava dentro dessa média, que na média fica em 4.627, mas como já foi aprovado na outra sessão a alteração desse padrão para 12, já não tem mais o que fazer. Mas eu sou a favor, sim, e só justificando. Não é um aumento, é uma equiparação salarial, colega. E também, como a Rosângela falou, eu sou totalmente a favor a um aumento, no caso, uma equiparação para todos os servidores. Os que ganham menos de um salário mínimo, isso é um absurdo. E dos municípios da região, o nosso município aqui de Campinas é um dos que menos paga. Mas também a gente entende a justificativa que a folha de pagamento do município de Campinas ela tem índice muito alto. Então, se for dar um aumento para todos os funcionários, ela vai extrapolar o limite permitido. E aí já fica mais difícil. Então, tem que se estudar formas e analisar bem certinho o que pode ser feito. Mas eu concordo que isso é necessário, sim. Então, o meu voto é a favor a essa equiparação salarial.
Me concede uma parte, colega?
Sim.
Também gostaria de deixar a minha opinião sobre o assunto. Concordo com o reajuste e também sempre defendi que todos os funcionários fossem feito uma reclassificação salarial. Há muitos anos a gente vem pedindo a todos os prefeitos que vem se passando. Poucos deram ou muitos não conseguiram. Então, a gente sempre defende que o nosso município, a gente tem que construir as coisas unidos para poder ter um bom resultado lá na frente. Então, acho que falta para nós fazer um plano diretor para vários anos, para onde nós vamos, que rumo que nós vamos ter, independente de quem ganhe, sigla que ganhe, partidos ou pessoas. Esse plano diretor, ele vai fazer com que toda a população ganhe. Isso a gente sempre defendeu aqui nessa casa e a gente vai continuar defendendo. E a gente sabe que todos os funcionários têm que ser valorizados. Isso é muito importante. Muito obrigado.
Só mais uma palavra. Eu acabei esquecendo de falar, para o pessoal de casa também saber, para a população, o controle interno ele faz auditoria em todas as secretarias. Então, tem que saber tudo. Obras, agricultura, saúde, educação, agricultura, fazenda, administração, todas. Então, tem que auditar todas as secretarias. É impossível conhecer tudo. E a gente tem responsabilização solidária com o prefeito. É o único cargo dentro da prefeitura que tem responsabilização solidária. Então, é muito importante. A nossa função é muito, muito importante.
Colega, me permite uma parte? Sim. Bem rapidinho. Vocês não notificam o prefeito, né? Vocês fazem uma recomendação.
Isso, nós recomendamos. Nós não podemos... nós apontamos e recomendamos.
Tá, e esse apontamento é feito quase todos os meses. Assim, todo mês tem alguma coisa.
Sim.
Apontamento não, uma...
É, são feitas auditorias. Nós temos isso. Um plano de trabalho e são feitas auditorias.
Tá bom, obrigado. Era isso.
Então, meu voto é favorável. Obrigada.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, a emenda da CUP sobre o projeto de lei complementar 05/2023, que altera o padrão de vencimento do agente de controle interno, está em segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, por unanimidade a emenda da CUP. O projeto de lei complementar 05/2023, com a emenda aprovada, está em segunda discussão. E a palavra está com os colegas vereadores. Então, fica aprovada por unanimidade. Então, o projeto de lei 05/2023, com o teor da emenda, aprovada em segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei com o teor da emenda, por unanimidade de voto. Seguindo, então, temos para apreciação o projeto de lei complementar 04/2023, para a qual recebemos, através do ofício PM 162/2023, uma mensagem retificativa, que já foi lida. Na sessão passada, a CUP entendeu por manter baixada a matéria, diante da complexidade do assunto. O prazo expirou. Não houve emissão de parecer e, portanto, será apreciado em primeiro turno nessa sessão. O teor da mensagem retificativa do ofício PM 162/2023, que trata da criação de gratificação ao técnico de radiologia, está em primeira discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhora presidente. Primeiro as damas.
Tá bom, obrigada.
A palavra, não.
Obrigada, colega. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da rádio, aos presentes que nos acompanham aqui na nossa casa, minha saudação a todos. Então, esse projeto que já está na casa desde o dia 24 e foi analisado com muita cautela por todos os vereadores, e após também ter recebido no dia 7 a emenda, que também foi analisada, embora em um primeiro momento se entendia que essa gratificação serviria somente para o cargo específico de radiologia e, de acordo com a Lei 001 de 2005, não permitia aos contratados receber essa gratificação, mas pela alteração que se dá no artigo 203 da mesma Lei Complementar 001 de 2005, que também está constando no projeto de lei, se entende que, a partir de agora, se amplia a todos os servidores contratados essa gratificação. Além, é claro, do que já é de direito do servidor. Então, assim, aprovando esse projeto, todos os servidores contratados poderão, por lei, ser aptos a receber essa gratificação. A nossa preocupação também era a questão de igualdade para todos, né?
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Então, com essa nova retificação da lei aí, nós estamos abrindo, então, um espaço, uma brecha na lei, né, para todos os servidores que são contratados. Aqueles que se acharem no direito de receber isso aí, esse sobreaviso, é só pedir que o prefeito vai ter que dar, porque agora pode, né? Eu sei que para nós vereadores é difícil, porque, como é de praxe, né, acontecer isso, os vereadores não aprovaram. Aí simplesmente lá o pessoal não vai atender, não vamos atender porque os vereadores não aprovaram. Então, para nós é uma situação muito difícil, né? Eu acredito que nós vamos votar esse projeto, porque a gente sabe que não pode ficar sem esse profissional. Mas teriam outros meios de fazer isso, tá? Seria uma nova seleção, com novos valores, enfim, teria solução. Mas nós não vamos novamente ser os culpados para não denunciar esse projeto. Era isso, colega vereador.
Tá. Então, sou favorável a esse projeto, juntamente também com a emenda. Seria isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra agora.
Palavra.
Primeiramente, eu queria pedir desculpa. A gente nunca vota contra e me passei no projeto anterior. Mas, voltando a esse projeto, que aumenta a gratificação ao servidor do raio-x, hoje temos 55 CCs e 49 contratados. Esse projeto, como a colega vereadora Magali falou, ele abre um leque para que os contratados possam receber gratificação. Também não posso ser a favor desse projeto, porque, se analisarmos, estamos dando gratificação aos contratados e aos concursados, o efetivo, aqueles que fazem a máquina girar no nosso município. É bom? É bom receber a mais, com certeza sim. Mas voltamos ali, aqueles que recebem o básico novamente, que é 1.139,72. Esses não têm direito de receber a mais? Os contratados, quando foram chamados, já sabiam o salário que iam ganhar, certo? Então, eu sou contrário a esse projeto, aonde abre um leque para todos os contratados receberem. e os nossos concursados novamente ficam para trás. Seria isso, senhor presidente?
Bom, me cede uma palavra, colega.
Sim, senhor.
O meu ver, eu acho que nós estamos falando em saúde, gente. Não é qualquer contratado que vai querer ganhar bem mais. É o que a Jéssica falou primeiro também. Você está em casa jogando bola, 10 horas da noite, de repente precisa chegar no hospital e tem que fazer um raio-x. Tu vai esperar até outro dia? Por causa de um aumento de um cara que está... De repente o cara podia também estar se divertindo, mas tem que estar lá de plantão. Como aconteceu com gente aqui da nossa casa aqui, semana passada, de noite. O cara sai de casa, simplesmente. Eu acho que nós estamos falando em saúde. Tu não vai tirar um filho teu, a tua mãe, ou sei lá quem, alguém da família, para levar para Erechim, para fazer um raio-x, sabendo que a gente tem aqui, ó. A gente tem todo o equipamento aqui, é só dar um saláriozinho que o cara merece um pouquinho mais. Era isso, colega vereador.
Colega vereador, você expôs o teu ponto de vista. Veja bem, quando o projeto ele vem específico e ele vem sem causar um impacto onde todos os outros demais podem receber, eu seria favorável, sim, se fosse um contratado que recebesse, fosse específico. Agora, quando se abre um leque, que vários demais... Hoje nós temos quantos contratados? 49 contratados. 49. Aí fica difícil de você atacar. Onde é que está... Quanto está a folha hoje? Eu não penso somente... Claro que a tua indagação ela é forte, ela é necessária e se faz necessária. Mas como veio o projeto do jeito que veio, abrindo um leque para que vários outros recebam, fica dificultoso para nós, vereadores, como o Jorge falou. É difícil, mas cada um tem sua posição. Eu sei que esse projeto vai ser votado a favor, vai ser a maioria que vai votar, tá? Mas eu tenho que pôr isso. Porque se vem o projeto com ele apontando que é para esse fim, sem abrir leque, aí a gente vota, como se diz, em unanimidade. Mas desse jeito é dar um tiro no pé. Seria isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
A palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes, pessoas que nos prestigiam aqui, gostaria de cumprimentar a todos. Também gostaria de deixar a minha opinião sobre esse projeto. Na verdade, eu vejo que esse projeto ele vem trazendo um ganho maior pelo sobreaviso ao funcionário que ali está. E a gente sabe, e todos os colegas concordam, a gente sabe disso também, que é difícil quando só tem um funcionário que possa fazer aquele serviço e toda a população, não só de Campinas do Sul, como de outros municípios, também possam estar precisando dele a qualquer momento. Por esse motivo, o meu posicionamento é favorável a esse reajuste, e não só o reajuste, não só a gente não fala em reajuste, mas fala assim, por ele precisar ficar de sobreaviso. Então, eu gostaria de dizer que a gente vai abrir um leque, sim, na lei, que poderá vir a dar aumento a outros contratados, mas eu acredito que isso tem que ficar um critério de responsabilidade do executivo, né? Porque a gente não está abrindo um leque para qualquer CC, para qualquer pessoa
a gente está abrindo um leque para um setor que é necessário para a nossa comunidade e para que seja feito beneficiar a toda a população, não só de Campinas, como dos outros municípios que necessitam do nosso hospital. Então, a gente vai dar um voto de confiança ao Executivo e esperamos que realmente a gente abriu uma brechinha na lei, com certeza, mas que seja utilizado para o bem da população, como sempre foi utilizado. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham. Só um pequeno esclarecimento sobre o projeto que está em votação. Primeiro, que eu penso que é uma das primeiras vezes que nós, vereadores, temos dificuldade de votar um projeto. Quem acompanhou a nossa sessão, a sessão anteriores, os dois colegas pediram vistas ao projeto, porque nós tínhamos um projeto e uma mensagem retificativa e nós não sabíamos se votava o projeto ou se votava a mensagem retificativa, porque não se sabia qual era a consequência disso tudo. Se abria a questão da gratificação para todos os servidores, ou melhor, para todos os contratados, como os colegas disseram. Porém, há um equívoco nas falas aqui. O servidor, mesmo sem este projeto, ele já tinha sobreaviso e horas extras. Então, não iria acontecer de alguém se machucar e não ser atendido. Já estava contemplada na função isto. A gente está estendendo, é uma gratificação que até então podia só para servidores de provimento efetivo. Então, não muda, vai continuar tendo sobreaviso. O que, que tinha no projeto? Ganhava gratificação e perdia estes ganhos. O que, que fez a mensagem retificativa? Deu, oportunizou a gratificação e manteve aqueles ganhos que já tinha. Então, é isso que nós estamos votando no dia de hoje. Eu, apesar de achar e ter defendido que precisamos de projeto para todos os servidores, eu sou favorável ao projeto. Né? A gente havia, de uma certa forma, feita uma conversa aqui. Não é essa a motivação que vai nos fazer, mas quero dizer que foi um projeto bastante difícil para que essa Câmara pudesse analisar. É isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, a mensagem retificativa do ofício PM 162/2023 está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado com um voto contra. O projeto de lei complementar 04/2023, que trata da criação de gratificação técnica em radiologia, com o teor da mensagem retificativa, está em primeira discussão. E a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei complementar 04/2023, que trata da criação de gratificação ao técnico em radiologia, com o teor da mensagem retificativa, está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Então, fica aprovado em primeiro turno o projeto de lei com o teor da mensagem retificativa. Expirou o prazo da CUP para a análise do projeto de lei 026/2023. Não há emissão de parecer. O projeto está apto a ser apreciado. O projeto de lei 026 2023 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 026, que está em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 026/2023. Antes de passar com as considerações finais, nós recebemos um convite da Emater, que peço à segunda secretária que leia.
Ilustríssimo senhor presidente do Poder Legislativo, Leonir Scanegata. Convite. A Emater RS Ascar de Campinas do Sul vem por meio deste convidar vossa senhoria para participar do evento Estruturação Patrimonial e Produtiva da Propriedade Rural, conforme programação e anexo. Contamos com vossa presença também para o pronunciamento das autoridades às 11h30. Informações, a data, 14/9/2023, o local, o Salão Paroquial, horário das 9h às 15h30. Desde já agradecemos a sua presença. Campinas do Sul, 28/8/2023, Carlos Carraro, chefe do Escritório Municipal de Emater.
Então, para as considerações finais, eu peço para a segunda secretária que faça o sorteio dos inscritos. Temos 4 vereadores inscritos. Rodrigo Santin, Elvis Secato, Rosângela e Daniela.
Primeiro, Elvis.
Que eu precisava ser o primeiro.
Segundo, Daniela. Terceiro, Rodrigo Santin. E quarto, Rosângela.
Então, o primeiro
vereador. Palavra, senhor presidente. Novamente, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoa que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. O que me traz nessa tribuna hoje é falar sobre a comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla e Intelectual. Na última semana, que foi comemorada essa semana, a gente vem parabenizar principalmente a professora Janete Momo e também os colégios municipais e estaduais que fizeram uma palestra, incluindo com inteligência. Foi feita por Silvana Desordi. Ela é uma pessoa que possui deficiência. O que falava nessa palestra? A inclusão de pessoas com deficiência nos colégios. Isso é muito importante. A gente vê que todas as pessoas que possuem essas crianças em casa possuem uma grande dificuldade, porque geralmente essas crianças, elas precisam estar junto com todos. Se elas não estiverem junto com as outras crianças, é difícil. É muito difícil para os pais, porque a gente sofre, elas tentam se isolar e algo, e se elas forem incentivadas, todas elas têm capacidade de aprender, do jeitinho delas, aprender e poder se expressar melhor. Então, o que fica a minha mensagem? Agradecer com o maior carinho, principalmente a professora Janete Momo, também a Secretaria de Educação de Campinas do Sul, por ser parceira, e todos os professores que ali se mobilizaram para fazer esta palestra nos colégios. A gente só tem a parabenizar e o executivo também. Obrigado.
Uh, Antes de chamar o segundo, só para esclarecer que o projeto 026 era aquele das 12 mil dos repasses para a Brigada Militar, né? Então, teve pessoal que não entendeu, mas era sobre esse aí. O segundo escrito, então, é a vereadora Daniela.
Com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos ouvem pela rádio, a minha saudação. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas entendem o que convém. Nessa semana que passou, aconteceu na Rádio Campinas um debate entre o prefeito e o senhor Christian Barbosa, representante da reintegração do Norte Gaúcho. Em questionamentos, a ponte, a ARS 211 e alguns outros questionamentos a respeito de nosso município. O povo quer saber. O povo precisa saber o que acontece e qual o destino do dinheiro público. Muitas coisas ficaram claras, algumas não. Nós, vereadores, somos fiscalizadores. Questionamos muitas vezes a administração, mas raras as vezes nós somos atendidos. Raras as vezes chegam até nós uma resposta. Se não tem problema, não tem o que temer. Sem falar nos requerimentos que beneficiam a comunidade, não uma sigla partidária, que não estão sendo atendidos. Muitos comentários ocorreram depois desta semana a respeito na cidade, uns de fundamento, outros não. Fiquei surpresa em ver um comentário nas redes sociais maldoso do senhor presidente do CDL e que também foi candidato a vereador duas vezes, com palavras mal colocadas. Cada um tem a sua opinião e eu respeito. Mas tem palavras que devem ser evitadas. Colocações feitas erradas muitas vezes ferem pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Cautela e humildade.
Me permite uma parte?
Sim.
Eu, como presidente desta casa, eu digo a verdade, fiquei indignado e surpreso com essas colocações que vêm atingir de modo geral, toda essa casa. Né? Então, sinceramente, a gente nunca esperava uma colocação dessas para alguém que já passou dentro da prefeitura e que já se candidatou duas vezes, mas não teve êxito, pelo que eu entendi. Então, fica a minha indignação. Seria isso.
Sim. É, senhor presidente, o tempo passa, as pessoas passam e amanhã talvez estaremos aqui ou não. Cargos públicos também passam, são preenchidos por mim, um dia por você. Então, se cada um fizesse a sua parte sem criticar o que o outro fez, as coisas funcionariam melhor. As coisas aconteceriam. Não podemos olhar partidos, mas sim para pessoas. Não estamos prejudicando uma sigla partidária. Estamos prejudicando, sim, pessoas que hoje estão de um lado, amanhã estão do outro. A gente não sabe o dia de amanhã. Quero aqui também desejar uma boa sorte às equipes de bocha feminino e masculino, que começou o campeonato, né? Que seja um campeonato bem proveitoso, né? Que as equipes sejam felizes em seus jogos, né? Então, o feminino começou sábado retrasado, o feminino começou ontem, né? E também eu comentei antes dos requerimentos que nós não somos atendidos. Eu, há uns dias atrás, há uns meses atrás, na verdade, eu pedi nesta casa, em requerimento escrito, que fosse feito alguma coisa naquelas faixas de cadeirantes, por causa da umidade. Então, até agora eu não fui atendida. A semana passada choveu novamente e mais duas pessoas caíram em frente à minha empresa. Graças a Deus, não foi grave, né? Mas nós temos um relato já de uma pessoa que caiu e que se quebrou, né? Faz um tempo atrás, né? Graças a Deus ela está bem hoje, mas então eu peço para a administração que tome que olhe com carinho, né? Que veja bem, né? Para que não aconteça mais. Era isso, senhor presidente. Colegas.
O próximo escrito, então, é o vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, novamente aqui estou ocupando essa tribuna. Quero cumprimentar a todos, de forma especial a quem nos assiste e nos assiste e nos escuta pela Rádio Campinas, pela live e pela rádio. Meu boa noite. Senhor presidente, colegas, vereadores, o que me traz novamente aqui é falar um pouco sobre legalidade, impessoalidade e moralidade. Nós, vereadores, todos nós, quando juramos nesta casa trabalhar na legalidade, assim acredito que todos o fazem de forma unânime para que nosso município, não somente nossas siglas partidárias, sejam vistas, mas sim nosso município ser atendido de forma legal por esta casa, que faz jus ao trabalho que exerce. Falo assim porque vejo que cada um e cada uma exerce sua função com a obrigação e com o dever de atender às demandas desta casa. Na parte da impessoalidade, colega Elvis, falo isso porque ela significa igualdade de tratamento. E nesta igualdade de tratamento, você e a vereadora Rosângela são vereadores de segundo mandato. Eu falo isso, colega Elvis, porque na gestão passada, na administração passada, você, como vereador de oposição àquele mandato, você várias vezes foi chamado, junto com os demais vereadores, para, antes de elaborar um projeto, você e os demais colegas discutirem o projeto com o prefeito anterior, da administração passada. Isso se chama igualdade de tratamento, impessoalidade. Assim, não é feito desta maneira neste mandato. Eu posso falar que eu nunca fui chamado para discutir um projeto com o prefeito, com a presidenta da CUP, com o nosso secretário da CUP, com o nosso presidente da casa. Então eu vejo que muitas vezes o prefeito aqui disse que trabalha com... Me ajuda aqui, Jorge. Como é que o prefeito diz? Que nos trata com... Não seria transparência, mas com parceria. Mas essa parceria não se chama impessoalidade, que é a igualdade de tratamento. E, no meu ver, não é nós que não aceitamos que isso aconteça. Porque estamos aqui para trabalhar na impessoalidade de igualdade de tratamento e legalidade. Mas também temos a moralidade. E na moralidade, ela diz que é um dos princípios pelos quais se rege o direito administrativo brasileiro. Esse princípio evita que a administração pública se distancie da moral e obriga que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, mas também pela boa-fé, lealdade e probalidade. Por que que eu falo isso, senhores vereadores, pessoas que nos assistem em casa, vereador Santolin, que é líder de governo? Eu falo isso porque eu posso citar duas situações em que o executivo agiu de má fé com os vereadores, no que eu vejo por mim. Vamos voltar ao projeto da compra da Patrola. Um projeto que veio para 10 anos, 120 meses. Aí nós, todos vereadores, construímos um projeto que baixava 72 prestações para 48 meses. E o líder de governo conseguiu contato com o prefeito para dar uma contrapartida que ele queria dar 160 mil, mas com a insistência de todos os colegas, de 250 mil, o nosso colega Santolin tratou com ele e ficou acordado. Foi isso ou não foi, Santolin? Vereador Santolin?
Me permite uma parte?
Com certeza.
Sim, colega, foi isso que você falou. Só que tem um porém. Na verdade, a gente estava votando mais para garantir o financiamento e a compra da Patrola. Não é que ia ser decidido que ia pagar em 10 vezes. Entendendo que no máximo em 10 vezes, mas podia sim ir lá e negociar para pagar 4 ou 5 anos, 6 anos. Era mais uma garantia para conseguir o recurso que a Caixa ia liberar para poder fazer a compra da Patrola.
E ela foi comprada à vista. Então, de nada adiantou vir um projeto de 120 meses, nós reajustarmos para 48 e chegou na hora, a compra foi à vista.
Me permite uma parte?
Sim.
Não, o projeto que nós íamos aprovar não tinha nada a ver se depois ele ia baixar ou diminuir o prazo. Nós íamos aprovar em 120 meses. O projeto veio nesses termos, né? Seria isso mesmo.
Certo, e a gente fez uma emenda para que fossem 48 vezes e 250 mil de entrada. Certo, seria isso, né, senhor presidente?
Sim.
Mas, porém, então, a Patrola foi comprada à vista e nos fazendo, então, uma chacota. Me senti meio que ofendido nessa situação. E também, Patrola já foi, vamos, que é a segunda situação, que é a feira. Eu tenho que parabenizar a feira pelos comerciantes. Foi muito bom, estive lá, trabalhei como bombeiro voluntário o domingo inteiro e vi muitas empresas vendendo bem. Tá? Mas e o projeto para concessão de uso da parceria com o CDL? Da concessão de uso. Teve aqui o nosso colega Jorge Cupini fazendo um requerimento pedindo, né, que os documentos sejam enviados para essa casa para análise. Então, eu, como líder partidário do meu partido, progressista, eu vejo que essa situação com a concessão de uso que não foi passada para, que não foi, veio, não veio o projeto para essa casa, e com o que a gente ouviu do presidente do CDL, usando o nome da vereadora, em outros termos aqui, da Rosângela, que seria um outro assunto, isso me faz falar o porquê da feira. Porque, para resumir o que eu penso e dizer, nós não estamos aqui somente para tomar café. A gente trabalha, como eu falo, na legalidade, na impessoalidade e na moralidade. Então, cuidado quando se usa o nome de vereadores para justificar uma coisa que você não conhece. Você sabe que, o que eu estou falando. Meu boa noite.
Bom, sendo o último vereador inscrito, então, só quero lembrar... Desculpe, senhora Rosângela. Desculpe a graça. Palavra, senhora vereadora.
Com a palavra, senhor presidente.
Não queria deixar a senhora falar.
Mais uma vez, então, aqueles que nos acompanham, senhor presidente, colegas vereadores. Primeiro, queria dizer algo aqui, né, que quando do sorteio dos vereadores, às vezes, entre nós, colegas, situação e oposição, né, colega Elvis, fazemos uma brincadeira por ordem do sorteio. Mas o sorteio é feito sempre de forma muito séria, geralmente até o colega vereador Macari que faz. Então, a gente faz esta brincadeira, né, Elvis? Mas o que me traz aqui hoje nestes assuntos gerais é justamente, colegas, para dizer que não é admissível que o presidente de uma entidade tão representativa e, ao mesmo tempo, tão apolítica e tão apartidária, ceder ao luxo de fazer comentários tão levianos nas redes sociais sobre a Câmara de Vereadores, a instituição Câmara de Vereadores. Eu acho estranho, colegas já falaram sobre isso, que após o debate entre o prefeito e o senhor Christian na rádio, que, aliás, deu tanta repercussão, que o presidente da CDL e mais alguns se voltaram contra a Câmara de Vereadores. O cidadão Christian Barbosa não é vereador. Não é filiado a nenhum partido que tem representação nesta casa. Ele é um cidadão qualquer que participa de um movimento em prol do município e da região, composto por vários partidos políticos, e que resolveu questionar algumas coisas da administração municipal. É um direito dele, é um direito de qualquer cidadão. Mas não tem nada, não adianta que alguns oportunistas querem atrelar o Christian aos vereadores desta casa. Isto não vai colar. Mas o presidente da CDL dizer que os vereadores estão preocupados com uma inútil Câmara de Vereadores que só serve para tomar café na segunda-feira. Faz favor, rapaz. Mais da metade dos vereadores desta casa nem café tomam, nem gostam de café. Estou com pena deles, porque se não tomam café, sobrou o que para eles? Moço, esta entidade é um poder constituído, é constitucional. Isto aqui não é uma bodega. Dizer que faz um prédio para a CDL e coloca a Câmara dentro da CDL? Mas o que está achando que é o Poder Legislativo? Primeiro ano que nós aqui chegamos, por algumas razões, nós fomos eleita presidente desta casa. E a primeira coisa que vimos quando aqui chegamos foi a notificação dos bombeiros por causa da acessibilidade. Tínhamos que providenciar uma rampa e um elevador. E quando fomos ver, o prédio e a estrutura não comportavam. E nem é por minha causa. Será que as pessoas ainda não conhecem a lei de acessibilidade? Hoje nós temos aqui presente o Leucir. Perguntem a ele a dificuldade que é sair lá de baixo e chegar até aqui para assistir uma sessão. E os outros? As pessoas não vão poder envelhecer na nossa comunidade, porque não vão poder ter acesso ao poder legislativo. E a mim, como presidente, naquele primeiro ano, coube ir atrás do projeto. Porque o orçamento para o projeto, ele era estimado já no PPA para vários anos. E o projeto ficou perfeito, porque foi feita por uma excelente arquiteta aqui de nosso município. São excelentes os espaços do projeto para palestras, para reunião, para conferência. Foi um projeto pensado por todos que se envolveram que fosse para a comunidade usufruir. As escolas, as demais entidades e, inclusive, o Poder Legislativo. Mas não houve nada. Não foi feito nada. O Legislativo não gastou nenhum centavo ainda com isso. Agora, se o Executivo não economizou para a contrapartida da ponte, o Legislativo não tem nada a ver com isso. A Câmara tem que fazer a gestão dos seus recursos. E eles, os deles. Quem assinou a contrapartida não foi o Legislativo. Nós não temos isso. Nós temos um orçamento pequeno que tem que ser bem cuidado e tem sido muito bem cuidado pelos presidentes e pela mesa diretora que por aqui passou. Cada um tem que administrar o seu orçamento. O daqui, diga-se de passagem, sobrou mais de 50% a cada um dos anos. Dizer que o rapaz do debate falou o que não sabe, falar o que não sabe é isso, ofender um poder constitucional. Obrigado, senhor presidente.
Então, lembramos que até dia 15 de setembro deveremos ultimar a votação da LDO. Como há algumas divergências sobre o projeto e serão novamente levadas ao Executivo, talvez tenhamos que realizar sessões extraordinárias para o primeiro turno. E não havendo mais vereadores inscritos para as considerações finais, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.